Lição 2. Que é o homem? Objetivo. Compreender como o ser humano é visto pelas lentes da Bíblia Sagrada, especialmente do Antigo Testamento, para ter uma noção de suas limitações e da necessidade de se aproximar do Criador. Texto base. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Salmos 8:4. Introdução. É do nosso interesse conhecer quem somos. Não por acaso. Há muitas concepções acerca do que é o ser humano. Para exemplificar, na perspectiva materialista, o homem é uma porção de matéria composta de hidrogênio e de outros elementos. Na perspectiva filosófica, o homem é o animal que pensa, de modo que a sua mente é o que há de singular nele. E do ponto de vista da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, o que é o homem? Analisaremos essa questão a seguir. Analisando o Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada traz em seu ensino a resposta para a pergunta que é o homem. Na contramão do que sugerem outros pontos de vista, a Bíblia nos ajuda a enxergar o ser humano de uma perspectiva distinta, a saber, de fora para dentro, não de dentro para fora. De um ponto de vista superior, à luz da revelação divina. Desse modo, ela sustenta que o ser humano é um ser criado, um ser social, um ser integral e um ser mortal. 1. Um ser criado. O Antigo Testamento sustenta que o ser humano é um ser criado. Este não surgiu por acaso, nem é fruto de um processo evolutivo transcorrido durante as eras. Ele é obra das mãos de Deus, cuja palavra trouxe todas as coisas à existência. O texto de Gênesis 1:27 é claro ao afirmar: criou Deus o homem à sua imagem. O ser humano foi criado à imagem de Deus. Isso significa que ele é semelhante a Deus e o representa. Logo, possuímos características que nos tornam semelhantes, não iguais, a Deus. Os termos hebraicos imagem e semelhança denotam algo similar, mas não idêntico à coisa que representa. Todavia, o ser humano não herdou de Deus a aparência física, mas os aspectos particulares de sua personalidade e cognição, ou seja, pensamentos, emoções e arbítrio, com natureza espiritual para conhecer ao Criador e adorá-lo conforme conclama, o Salmo 95:6. Fomos criados por Deus com o propósito de glorificá-lo. 2. Um ser social. No Antigo Testamento, o homem é um ser social que possui capacidade para se relacionar. Ao ser criado por Deus, Adão não pôde ficar sozinho por muito tempo. O Criador logo percebeu que o homem precisava de alguém para se relacionar. Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Gênesis 2:18. Então, Deus tomou uma atitude que ajudou a resolver o problema. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Versículo 22. O casamento propiciou ao homem e à mulher o seu primeiro vínculo interpessoal. Deus fez de nós, seres humanos, criaturas com a necessidade e capacidade para vivermos em sociedade. Não fomos criados por Deus como pessoas isoladas, mas, ao nos fazer a sua imagem, criou-nos de forma tal que podemos alcançar unidade interpessoal de várias formas em todos os modos de sociedade humana. Logo, é possível aos seres humanos conviverem harmoniosamente na vida a dois, no âmbito familiar, no trabalho, na igreja e etc. 3. Um ser integral. O Antigo Testamento afirma que o ser humano é fruto da criação de Deus e possui necessidades e capacidades para se relacionar de maneira profunda. Isso, todavia, não é tudo. As Sagradas Letras também revelam que o ser humano é, em sua constituição, um ser integral. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. O homem é um ser integral, porque em seu ser ele é constituído por uma parte material e física, o pó da terra ou corpo, e por uma parte imaterial, isto é, o fôlego de vida, respiração ou espírito. A junção do corpo com o espírito torna um ser humano uma alma vivente. Desse modo, não temos uma alma, mas somos uma alma, visto que esta é uma unidade, não uma entidade que, quando separada do corpo, permanece consciente. 4. Um ser mortal. O Antigo Testamento advoga em seus ensinos que o homem é mortal e, ao pecar, Adão e Eva abriram as portas para a entrada da morte em sua história. Comer do fruto proveniente da árvore do conhecimento do bem e do mal custaria caro para ambos. Pior, lhes custaria a vida. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. A partir de então, a humanidade passou a sofrer as consequências da atitude pecaminosa do primeiro casal. O ser humano passou a ser perecível com seus dias limitados pelo tempo. Ao descer à sepultura, o faz em total estado de inconsciência, pois ali não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. 2. Conferindo o Novo Testamento. As verdades expressas no Antigo Testamento são ratificadas pelo Novo Testamento. O livro de Atos afirma que o ser humano é um ser criado. Ele criou, partindo de um homem só, Adão, todas as pessoas do mundo. Atos 17, 26, parte A. Além disso, é possível perceber o valor dado aos relacionamentos no Novo Testamento, exatamente porque somos seres sociais. Não à toa, como a Igreja de Cristo, somos comparados a um corpo, onde cada membro está ligado a todos os outros, Romanos 12:5. A convivência harmoniosa é uma marca da Igreja para com os que dela fazem parte e para com os de fora. O Novo Testamento também atesta que o homem é um ser integral. Nele, a alma é apresentada como ser total, que abrange a totalidade da existência da vida do homem. Ela é uma unidade, não uma entidade distinta do corpo. É nesse sentido que essa palavra é utilizada em Atos 2:41. Naquele dia, agregaram-se quase 3 mil almas. Por fim, a mortalidade do homem é ratificada pelo apóstolo Paulo ao insistir que, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Mesmo enfatizando a realidade da morte, o texto sagrado nos surpreende com a esperança da ressurreição a ocorrer por ocasião da volta de Jesus. A morte não tem a palavra final. 3. Aplicando a vivência cotidiana. Ao entender quem somos, nos aproximemos do Criador. Que é o homem? É um ser criado à imagem e semelhança de Deus, que herdou deste os aspectos particulares de sua personalidade e cognição, pensamentos, emoções e arbítrio. Dentre todas as criaturas existentes na Terra, nós somos os únicos seres capazes de obter verdadeiro e profundo relacionamento com o Criador. Portanto, nos aproximemos dele para o adorarmos em espírito e em verdade. Deus nos criou para que nós os buscássemos. Essa é a vontade do Criador para nós. Desafio semanal. Chegamos ao final do estudo de hoje e aprendemos que o homem é um ser criado, um ser social, um ser integral e um ser mortal. O nosso desafio para a semana é refletir acerca das nossas limitações e, a partir disso, reconhecer o quanto somos dependentes do nosso Criador. Que essa atitude reflexiva nos ajude a nos aproximar cada vez mais do nosso Deus.